Olá, olá a todas e todos que nos ouvem. Olá, Vanessa, olá, convidada.
Olá, Catarina, olá, convidada, olá a
Olá.
todos. Como estão?
Eu estou bem, um nadinha cansada. Estamos a gravar isto num dia em que eu poderia ter feito uma ponte e optei por não fazer. Estou um pouco arrependida. E tu, Vanessa, trabalhas hoje?
Eu pensava que não ia trabalhar,
Não te perguntei.
mas estive sempre a trabalhar até agora. Sei que passa um dia um pouco mais curto. Ainda estou com essa esperança. Eu acho que vou fazer um dia um pouquinho mais curto. Já é bastante
Acho
bom.
que fazes muito bem. Fazes bem. Boa. E a nossa convidada, hoje ela já nos contou que está de férias.
Estou de férias hoje. Aproveitei. A ponte.
Tens bons planos para o resto do dia, para além desta conversa?
Tenho excelentes planos. Este é um excelente plano, como já vos disse, porque estou muito, muito feliz por estar aqui. Todo o resto dos planos é aproveitar muito para descansar com a minha família. Portanto, são excelentes planos.
É ótimo, são
Ah, tão
excelentes,
bom.
sem dúvida. Obrigada a nós por teres aceito o convite. Já vamos passar-te a bola para te apresentares, assim com pompa e circunstância. Mas antes disso, nós lançámos uma dinâmica nova no último episódio. Em vez de fazermos o habitual preferias, agora escolhemos uma palavra. Nós escolhemos e pedimos ao convidado ou convidada que escolha uma palavra que de alguma forma se relacione com o tema sobre o qual vamos conversar. E, portanto, queres começar? Convidada especialíssima.
Claro que sim,
Que
isso deve ser
palavra é que te
difícil.
ocorre?
Olha, só antes de dizer a minha palavra, deve ser difícil esta introdução sem chamarem a pessoa pelo nome. Estou a sentir
Deve, deve. Estás a sentir.
empática convosco porque é super
Pensar.
desafiante. Mas pronto, não é esta a minha palavra. A minha palavra é competências. É uma palavra que eu acho que nós vamos andar muito em volta nesta nossa conversa. É uma palavra que eu ando muito em volta na minha vida, no geral, e há muitos anos, e por isso é a palavra que eu escolho para hoje.
Bem, competências. Vanessa, queres introduzir outra palavra?
Eu gosto muito da palavra da Ana, não é? Porque, bem, a nossa vida. Já estou a falar um bocado por ti, Catarina, mas a palavra competências está super presente no dia a dia. Mas eu escolhi uma outra palavra que por acaso também começa por C, mas é curiosidade. Curiosidade de encontrar coisas novas, de procurar, de buscar, de estar sempre à procura de algo novo. E a tua, Catarina?
Ok, olha, pensei um bocadinho sobre isto e decidi trazer desempenho, porque acho que no limite competências e curiosidade nos levam ou deverão levar a um desempenho diferente, quiçá melhor, é essa a expectativa, e naquilo que pode ser a preparação de um desempenho futuro, que acho que é o grande desafio. E
Encaixou tão
pronto,
bem.
acho que é uma
Tinha
ótima ponte. Sim,
combinado.
eu estou muito Cristina Ferreira. Agora vou fazer uma ponte ótima. Ouve só, ouve só. Competências, curiosidade e desempenho futuro, porque o tema de hoje é como é que nós, de alguma forma, preparamos, não sei, preparamos o futuro, não é? Nós que trabalhamos em L&D, como é que nós, de alguma forma, estamos a preparar as pessoas para o futuro e que futuro é esse, não é? Temos este grande desafio de estar a tentar preparar algo que nós ainda nem conseguimos conceber com grande critério. Vamos falar sobre isto e sobre tudo aquilo que envolve este tema, mas vamos falar com alguém especial que convidamos hoje, que é Ana Pinto!
Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, obrigada por esta excelente e muito energética, não é?
Gostaste? Meu
Exatamente, gostei
amarelo a virar de
muito.
cima.
Exatamente, gostei muito de toda esta introdução. E sim, é engraçado, tu estavas a dizer isto, preparar para o futuro. Só dar esta referência que é, não estamos a falar de futurologia, estamos a falar também
Certo.
daqui de um caráter muito científico, muito trabalhado, muito formal, e é disto que vamos falar, não é? Mas tu também pediste para eu me apresentar, não é?
Sim, por
Agora
favor,
também,
conta-nos quem és
exatamente.
tu, o que tens
Olha,
feito.
quem sou eu e o que tenho feito são coisas assim um bocadinho diferentes. Vou começar por quem sou eu. Sou
Boa.
uma menina que eu acho que você sempre, mas já de 41 anos, moro em Sintra, como nós falávamos ainda há pouco, o que já diz muito sobre a minha forma de estar na vida, porque quem mora em Sintra neste microclima e consegue ser muito feliz, acho que já mostra o quão positivos nós somos também.
Moro em Sintra com a minha família, portanto, eu sou casada, tenho duas filhas. Acho que é interessante dar-vos esta nota, que é o meu marido tem competências exatamente opostas às minhas, portanto, nós complementamos-nos muito, e é isto que eu vejo também muito no tema das competências, não é? Procurarmos pessoas que nos complementam, e as minhas filhas exatamente o mesmo, são o meu maior desafio, um pouco ligando ao tema que estamos a falar, porque de facto eu também não sei muito bem o que é que vai ser o futuro, mas quero dar-lhes as melhores competências possível, e é isto que tenho trabalhado naquilo que é a educação delas. Portanto, trabalhar aquilo que são as melhores competências que tenho
Interessante,
para
sim.
elas também. São a Leonor e a
Sim.
Beatriz, de 10 e 9 anos, e quando ouvirem este podcast vão ficar muito felizes também por eu ter falado delas, de certeza. Olha, falar um bocadinho também sobre mim, não posso deixar de dizer que eu sou católica e isto também me trouxe muitas competências pessoais ao longo da minha vida, todo este meu lado B, portanto, condiciona aquilo que eu também quero fazer da vida e aquilo que são os meus valores e que fui levando ao longo do meu percurso. Eu sou psicóloga de formação, cedo percebi que gostava da psicologia organizacional, sempre quis trabalhar para as organizações, para os recursos humanos. Aquilo que me apaixona é a aprendizagem, leva a resultados, Catarina, aquilo que tu falavas também, não é? Com impacto, e por isso, ao longo do meu percurso profissional, fui sempre trabalhando este tema das competências. Comecei por consultoria, quando terminei a minha licenciatura, porque não tinha muito claro dentro dos recursos humanos o que é que eu gostaria mais, e a consultoria dá-nos aqui uma visão
Uma grande
360
escola.
para experimentarmos, exato, é muito bom para conhecermos, não é, aquilo que são os recursos humanos. Depois passei pela NOS, sempre ligada também à formação e desenvolvimento, pelo Lido, logo a seguir, portanto, Catarina, temos aqui esta linha que nos une
Zone.
também, exato, a grande escola do Lido, onde também fui muito feliz. Depois, por questões aqui também que falávamos há pouco, criar aqui uma cultura um pouco diferente, mais alinhada àquilo que é o meu natural. E então passei aqui pela escola Del Roi Merlin, com pessoas espetaculares, também sempre ligada à formação e desenvolvimento. Fui muito, muito feliz também. E muito agora, recentemente, fiz aqui uma transição de carreira, num percurso um bocadinho diferente, acho que é a palavra certa, assim, um percurso um bocadinho diferente, com o objetivo de explorar aquilo que é a aprendizagem, para nós conhecermos os modelos de aprendizagem, não é? Do 70-20-10, no modelo aqui no 20, naquilo que são as parcerias, as comunidades, portanto, faço parte aqui da equipa do IIRH, Instituto de Informação em Recursos Humanos, a maior plataforma de recursos humanos em Portugal, e sou aqui responsável pela área de conteúdos, portanto, da nossa revista, dos nossos eventos, da formação, da informação, e trabalho muito este tema, obviamente, das comunidades, e por isso é muito bom estar aqui convosco, porque acho que vocês fazem, já vos dizia isto, né? Vocês fazem muita companhia quando eu vou para o IRH, quando ia também para o Roi Merlin, e os podcasts para mim são uma enorme companhia, e acho que vocês são um excelente exemplo deste tema das comunidades em L&D, portanto, parabéns às duas e muito obrigada.
Ai,
Obrigada pelo
muito
convite.
obrigada. Que
Nossa,
bom, já
estava aqui na
podíamos acabar.
bala. Pois. Pronto, vocês tinham um
Já
tema de
valeu a
gestão de tempo, se
pena.
quiserem, não é?
Surpresa desfeita. Obrigada. Pronto, vamos só celebrar isso um pouco. Que bom, Ana. Boa. Uma carreira super interessante, não é? Foste explorando diferentes sítios, mas também desafios diferentes. Isso é muito engraçado.
Sim.
Setores diferentes, desafios diferentes. Boa.
É o que me motiva, são esses desafios e a aprendizagem, aquilo que dizia inicialmente, é aquilo que é o foco da minha carreira pessoal e como indivíduo é isto que eu procuro, portanto, fui tentando diversificar aquilo que é a aprendizagem para ser assim o mais completa possível.
E agora também tens, não sei em que medida, mas tens também o desafio das universidades, não é?
Sim. Agora, muito recentemente também. Juntei aqui mais uma peça numa puzzle, por assim dizer, que é ser professora universitária. É um desafio muito recente, estou a adorar, porque estou a ser muito, muito desafiada e a ganhar muito novas competências dos jovens que estão aqui também a preparar-se. Muitos deles já estão no mercado de trabalho, aqueles que estão no mestrado, não é? Estão de recursos humanos, mas está a ser muito interessante para mim, está a ser de facto um momento de aprendizagem e depois acho que consigo trazer aqui alguma variedade ao mundo das universidades, porque a minha experiência é corporativa e aquilo que trago também
Sim.
são estes exemplos, então está a ser muito, muito interessante. Muito bom também.
Traz o lado prático, que eu acho que as
Sim.
universidades agora vão tendo cada vez mais, mas que era realmente um gap grande.
Sim, por isso
Eu,
está a ser
boa.
bom.
Da minha experiência, era uma carência enorme, enorme. E eu estava aqui a pensar, o teu próprio percurso é super diversificado E tu és o próprio exemplo desta procura constante de desenvolvimento de competências, não é? Como
Sim.
é que tu. Foi uma coisa consciente
Sim.
que fizeste?
Sim, eu estava a ouvir-te, não é, na pergunta, e era logo esse o gancho que eu ia buscar, que é eu procuro competências, mas tenho muito claro, quando vou fazendo o meu percurso, quais são as competências que eu quero desenvolver em mim. Eu tenho um objetivo final, não é? E é interessante que era menos consciente, agora está muito mais consciente, porque fiz um processo mesmo de gestão de carreiras, com a Lourdes Monteiro. Passo aqui também o nome, porque acho que é importante também fazer estas referências. E eu tenho muito claro para mim o que é que são os meus objetivos. Neste caso, tenho muito claro, por exemplo, daqui a 10 anos, onde é que eu quero estar, o que é que eu quero fazer. E para mim foi muito claro que este passo para o IRH era aquilo que me permitia desenvolver as competências que me vão permitir, aos 50 anos, ter aquilo que eu quero. E estou a fazer todos os passos para lá chegar. Por exemplo, este de dar aulas era um passo que era intermédio para chegar aos objetivos dos 50 anos e ganhar as competências certas para lá chegar. Portanto, é sempre muito, é pensado, vai sendo diferente, mas sempre com foco em que competências é que eu vou ganhar para os meus objetivos mais à frente, que me façam feliz, com base nas competências que eu já tenho, porque não procuro só aquelas questões de esforço para ganhar, não, quero sítios também me permitam pôr em prática as competências que eu já tenho, mas sempre muito estratégico nesse sentido, sim.
Isso às
Olha,
vezes
seria um tema
também
também muito interessante.
é. Eu estava a pensar que às vezes ouço por parte de algumas pessoas, por parte dos formandos, não é? Quando estou a dar a formação, muito aquela coisa de ok, estamos a aprender isto, mas eu depois não vou ter na prática margem para aplicar tudo aquilo que estamos a aprender, ou porque não me dão essa autonomia, ou porque o meu chefe não sei quê, ou porque não tenho tempo, ou porque não sei quantos. E é uma visão muito curta, não é? Porque as pessoas hoje estão a fazer uma coisa e podem não ver uma aplicabilidade total direta, mas isso não quer dizer que essas competências não vão ser importantes daqui para a frente ou não vão ser importantes numa outra coisa qualquer, não é? Porque isto.
Claro.
Não é como no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, as pessoas estavam a vida toda a fazer uma coisa. Agora, olha, o teu próprio percurso é exemplo disso mesmo. Coisas tão diferentes que agora tens, especialmente nesta última mudança, não é? Mas é muito interessante compararmos esta visão, não é? Que muitas vezes ouvimos, ah, mas eu não vou conseguir aplicar isto. Isto não dá para o que eu estou a fazer agora, não é?
Bem, especialmente se pensarmos que tu dinamizas muito a formação, essencialmente comportamental, e que essa então é transversal a tudo na vida, não é?
Exato.
Vais sempre conseguir aplicar.
Sim. As competências são transferíveis, não é? Que é, tecnicamente é isto que nós dizemos, e de facto são, e por isso é que o próprio tema que nos traz aqui das competências do futuro é exatamente isto, é isto que está por trás, que é mais do que tecnicamente aquilo que eu levo das empresas onde estou, eu levo competências que são transferíveis para outros contextos mais à frente. E o nosso desenvolvimento, principalmente o pessoal, acaba por ser isso mesmo, é um conjunto de peças que eu consigo ir enriquecendo sem deixar para trás aquelas que já fui ganhando. Portanto, isto é a minha visão, obviamente, a minha visão pessoal é muito esta de, para o futuro, trabalharmos aquilo que são competências que nos permitem ser mais e melhor também para a frente, não ficarmos só para aquilo que precisamos agora, não é?
E se calhar fazendo já aqui o gancho, a ponte, quando nós falamos de competências de futuro, estamos a falar do quê? Talvez como ponto de partida, começar por aí.
Olha, eu gosto de ir procurar alguma informação também para responder àquilo que, né, que são os diferentes temas. E aqui, obviamente, fui procurar no World Economic Forum, que já nos aponta aquilo que são as competências do futuro, mas mais do que dizer quais é que elas são, porque acho que isto é um bocadinho como a inteligência artificial, não é? Não, rapidamente chegas às respostas. O que é interessante é pensar sobre as respostas que te são entregues. E quando olhava para as competências que são apontadas para 2025 e para 2030, o que é que me chamou aqui a atenção? Vou usar uma metáfora até para explicar aquilo que é a minha ideia sobre este tema, que é nós estamos claramente num caminho, todos nós, e estamos a andar, somos quase, e vou pôr-nos nesta metáfora, não é? Somos carros que estão em andamento e que não podemos parar, porque nós fomos feitos para ser carros e para estar em andamento. E aquilo que eu vejo acontecer neste momento é nós temos que nos preocupar em ser carros diferentes, não podendo parar o caminho que estamos já a fazer. Mas temos que já fazer esta transição que nos permita continuar a andar hoje e daqui para a frente, sabendo que vamos ficar sem a gasolina, sem o gasóleo, sem uma série de outras coisas que temos para nos pôr a andar. Se calhar ainda nem é bem eletricidade, mas isto também não é o resultado daquilo que nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar é se carros conseguem mudar em andamento, não é? E
Uau,
conseguem ser.
olha, Ana, acabaste de descrever um jogo muito giro que existe chamado Autocorrecta sobre gestão da mudança, que é mesmo sobre ser carro, um carro que se transforma, e como é que tu fazes essa transição, como é que tu te adaptas às várias
Isso.
mudanças que te vão sendo propostas no jogo.
Sim.
Serviria perfeitamente para cortarmos, enviamos e fazem publicidade ao jogo com aquilo que tu acabaste de dizer. Gestão da mudança.
Olha, é uma boa dica para a gestão da mudança também, não é?
Gestão
Acho
da
que é muito, muito.
mudança.
Sem
Porque
dúvida.
isto é o principal tema, não é? Aquilo que eu vejo hoje, e mais uma vez trazendo Transformar-se
aqui.
em andamento, não é isso?
Exatamente, é isso mesmo. É que não podes parar para te transformar em andamento.
Sim.
E é isto que eu vejo, quer dizer, nós nem sabemos muito bem daqui a uns anos, e para mim há uns anos é 5 anos, é o máximo que eu acho que nós conseguimos, qualquer um de nós, pensar já. Vão ser competências diferentes, e isto que eu via era este carro precisa de ser preparado para ir mudando, e depois olhei para as competências, como estava a dizer, e o que é que me chamou a atenção, que é as competências para 2025, que é o já, são todas estas competências, as tais soft skills que nós dizemos, as skills mais de autoconhecimento, aquilo que nos permite ser pessoas. Mas daqui a 5 anos, em 2030, já se encontram competências diferentes e as competências técnicas em si, no top das 10 competências mais requeridas, já estão 3 competências técnicas, sendo que para 2025 aparecem em 6º lugar e é uma única. O que é que isto para mim quer dizer? Que é os próximos anos e o nosso andamento atual tem que se concentrar no processo. Daqui a 5 anos, se calhar mais no resultado, nas competências técnicas que vamos precisar. Mas para já é urgente que cada um de nós se concentre nestes carros em andamento, neste processo, na gestão da mudança, porque se nos atrasarmos agora, em 2030, também ainda não vai ser o momento de termos competências técnicas requeridas. Portanto, para mim, é este o processo, é esta a metáfora que mostra aquilo que nós devemos preparar já. E estas competências são o pensamento crítico, a resiliência, a flexibilidade, tudo o que tem a ver com a influência, o pensamento crítico em si. Portanto, todas estas competências que nos permitem estar a mudar em andamento.
Tu
É
vês
esta a
as
minha visão.
pessoas com essa vontade, com essa garra, acordadas para esse processo que têm que fazer.
Não.
Agora que estás ainda por cima a dar aulas, não é? Estás com contacto com uma geração mais jovem.
Sim, olha, eu acho que os mais jovens, talvez, por incrível que pareça, por incrível que pareça, porquê? Porque não têm ainda muitos deles tantos anos de corporativos. Quem está há mais anos no corporativo até poderia ter uma sensibilidade maior. Portanto, não vejo que estejamos já todos com esta sensibilidade. O que me parece é que no meio do receio de vem a inteligência artificial, por exemplo, estamos todos mais preocupados em agarrar já ferramentas de inteligência artificial sem trabalhar o modelo por trás, sem trabalhar o mindset, porque antes de tudo tem que se trabalhar o mindset para depois conseguirmos aproveitar o melhor das ferramentas. E vejo o mercado muito mais preocupado em agarrar já coisas mais hard, em vez de trabalhar o seu próprio modelo. Acho que isto pode nos trazer muitos dissabores. Acho que temos o exemplo perfeito, que foi o que aconteceu esta segunda-feira. Quer dizer, eu acho que é para mostrar aquilo que estamos a dizer, que é quando ficas sem as ferramentas, se tu não trabalhaste o teu mindset e o teu modelo, de nada te vai servir. Portanto, acho que na prática este dia serviu-nos para isso mesmo, que é temos que acordar para este tema, temos que nos focar nestas competências, sob pena de não conseguirmos agarrar o melhor de tudo que sejam ferramentas e tudo o que esteja aí também. Sim, é o que eu vejo.
Boa. Ok. E como é que tu achas que nós que trabalhamos em L&D conseguimos ajudar as pessoas a fazer este processo? Se é que conseguimos.
Olha, eu acho que não só conseguimos, como é não queria dizer um requisito, não sei bem qual é a palavra, mas é quase, é um propósito nosso fazer isto, porque L&D e todas as equipas de recursos humanos, somos nós que temos que trazer os temas das pessoas para cima da mesa e ajudar as empresas a atingir os resultados de acordo com a estratégia pretendida, sabendo que tem que ser este o caminho. Portanto, somos nós os
E
especialistas em
sustentável,
pessoas.
não é? Ou seja, não é
Claro.
só resolver apagar um fogo deste ano porque encontramos agora aqui uma necessidade. É também pensar como é que desenvolves as pessoas para que elas contribuam para a sustentabilidade do negócio, não é? Porque senão, se calhar, daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, não tens pessoas preparadas para os desafios que vão encontrar. É
Isso,
verdade.
esse.
Agora, como é que se faz isso?
Olha, exatamente como tu fizeste agora, que é, somos nós que temos que trazer para cima da mesa, mais uma vez, quando se define, por exemplo, uma estratégia, esse tipo de perguntas que tu estás a fazer agora, não é? Que é, esta estratégia é sustentável, sim ou não? Quando se define esta estratégia, fazer as perguntas, trazer aqui o lado técnico dos recursos humanos e do L&D, focar naquilo que são as competências, que é o nosso tema aqui hoje, que é, para atingir esta estratégia e os resultados sustentáveis, temos ou não as competências que precisamos? Quais são as que temos atualmente, com bons modelos de avaliação de desempenho, de avaliação de potencial, portanto, fazer uma boa análise estratégica do nosso workforce planning, portanto, daquilo que nós temos enquanto pessoas e principalmente competências, porque mais do que pessoas e funções é olharmos para as competências, o que é que temos hoje, o que é que precisamos no futuro, como é que vamos desenvolver estas competências para garantir que a nossa estratégia é atingida e de forma sustentável. E isto somos nós que sabemos, por mais, não é, todas as peças também do puzzle das organizações são necessárias, mas este tema especificamente e altamente estratégico de quais são as competências que temos, quais é que precisamos, como é que as vamos desenvolver, é um tema nosso. E somos nós que o temos que trazer para cima da mesa, juntando toda a informação que sabemos, que é, não se aprende só com formação formal, como nós sabemos, como tão bem vocês trazem para aquilo que é o nosso circuito aqui de recursos humanos e learning and development, não é? Não é só a educação formal, tens aqui todas estas lógicas de 70-20. Portanto, nós somos especialistas nestes temas, nós sabemos como fazer, temos que ser nós a dar esta segurança às pessoas, às empresas, de que é possível e como é que o vamos fazer. Portanto, o papel é nosso, não é de mais ninguém. Somos nós que temos que preparar o futuro e fazê-lo já.
Eu acho que o maior desafio com o qual por vezes nos deparamos, estou a falar nós, propositadamente, porque não quero dizer que é um desafio meu particular, é que tu precisas quase naquilo que é o teu levantamento de necessidades e então o desenho das soluções que vais propor, precisas de fazer isto em vários níveis, não é? Quase numa cascata. Precisas de começar por essa visão, como tu dizes bem, de para onde é que a nossa organização quer caminhar, qual é que é a estratégia, não é? O que é que nós pensamos que deve acontecer no espaço de 2, 3, 5 anos, e dali tu começas a desmultiplicar para, ok, então com base nisso, sei lá, temos um objetivo, vamos supor, de expansão ou de transformação do negócio. Eu trabalho no retalho. Um dos objetivos pode ser queremos ter mais 500 lojas abertas daqui a 5 anos. Mas também pode ser outro objetivo completamente diferente, que é não queremos aumentar o número de lojas, queremos é passar a ter uma loja online, por exemplo. Então, com base nesse objetivo, como é que nós depois, não é, identificamos necessidades? Ok, então para chegar aí e tendo por base onde nós estamos hoje, qual é que é o gap? E depois começar a trazer isto para baixo, não é? Então, com base neste gap, não é, segundo nível de análise. Onde é que nós estamos, para onde é que vamos, de forma mais específica, nas diferentes áreas, nos diferentes departamentos, depois ainda mais abaixo, não é? O que é que são necessidades e preferências muito específicas das pessoas que coabitam na nossa organização? É um upskilling, é um reskilling, o que é que temos que fazer?
Vocês acham que isso na prática acontece realmente? Porque não é nada essa a sensação que eu tenho.
Acho que não.
Eu acho que.
Começa logo pelo desafio de cima, que é para onde é que nós vamos.
Exato.
Isso nem sempre está
Claro.
claro e nem sempre, eu acredito que nem sempre, L&D é visto como este parceiro estratégico que te
Aí é
vai
que está.
trazer também parte dessa sustentabilidade.
Eu
Então,
acho
como
que
não
esse
és
é que é o ponto.
envolvido, não estás sentado à mesa para falar
Pois,
sobre estes assuntos
eu acho que o
e portanto.
departamento de L&D ou de RH, no sentido mais lato, não é chamado a essa conversa, na maior parte dos casos. E a formação que é implementada é remediativa, é
E
curativa, é
parte de
pôr um
suposições, não
penso.
é? Do género, sim, temos que trabalhar os líderes, claro que temos,
Sim,
pronto, a gente
mas.
sabe isso, mas em que medida, para chegarem onde, para conseguirem
Exato,
fazer o quê
Marcos.
com as suas equipas?
Não, não
É
é
essa a pergunta.
visto como uma forma proativa de vamos criar um plano estratégico onde a formação é um pilar, seja de que forma for essa formação. Eu, pela experiência que tenho, na maior parte dos casos, embora eu goste pouco de generalizar, mas infelizmente é muito aquilo que eu tenho visto, independentemente do setor, é vamos dar formação porque dói aqui ou dói acolá. Não no sentido de precisamos de evoluir para este objetivo e então vamos já pensar quais é que podem ser aqueles pontos mais necessários de desenvolver nos nossos colaboradores para todos juntos chegarmos lá mais rapidamente, não é? É muito um processo feito às cambalhotas, é muita a sensação que eu tenho, é muito às cambalhotas.
É muito apagar o fogo, não é? Temos aqui um tema de
Sim.
comunicação, a liderança. Pronto, vamos tentar trabalhar isto,
É
mas
reativo, não
para
é?
chegar
Em vez de
onde
ser proativo.
não está tão claro, sim,
E
normalmente.
muitas vezes, estavas a falar de liderança, Catarina, muitas vezes a formação é dada depois das pessoas já estarem a exercer o cargo e às vezes já há vários anos.
Sim. Exato.
Portanto,
É com os
verdade.
resultados que depois não são tão positivos assim, não é?
Claro que depois as pessoas já têm uma série de vícios que até são mais difíceis de tirar pela própria possível incoerência que esta pessoa possa ter agora de repente, não é? Às vezes até. Eu estava-me a lembrar, uma pessoa aqui há uns meses estava precisamente a dar uma formação de liderança. Havia pessoas no grupo que efetivamente ainda não estavam a exercer o cargo, outras que estavam de uma forma mais formal ou mais informal, e um dizia-me assim: Ai, mas agora estou-me a perceber que eu tenho cometido erros. E claro, isto é complicado, não é? E ele a pensar, não é? Eu agora, a partir de agora, vou começar a fazer as coisas de outra forma. Até a minha equipa vai olhar para mim, pá, o que é que se passou agora? Claro, se esse comportamento, se essa mudança for positiva, acredito que será sempre positivo. Mas até para a própria pessoa, às vezes, pode ser um pouco constrangedor, não é? Então é esta coisa de, mesmo em empresas multinacionais, ainda acontece desta forma.
Sim.
E eu
Acho que é um
acho.
trabalho, não é? Além disso, também é um
Exatamente.
departamento muito recente na vida das empresas e eu acho que nós próprios também estamos a tentar ainda meio que justificar este duplo custo que nós representamos para a organização, não é? Não somos só
Claro.
nós, depois nós também vamos tirar as pessoas do negócio e ninguém quer porque tem que trabalhar e não tem tempo. Eu acho que nós estamos também nós a tentar posicionar-nos ainda, o que não ajuda.
Olha, eu acho que isto, o tema está exatamente no que estavas a dizer, Catarina, não é? Que é vermos o tema do Learning and Development como um custo e não como um investimento, porque, na verdade, estes temas da gestão do talento, daquilo que é a escassez do talento, principalmente, são temas que doem na carteira dos nossos gestores, porque, não sei se vocês viram, mas ainda recentemente saiu um estudo também da Manpower e diz que nós, em Portugal, estamos, só a Alemanha e Israel é que estão piores do que nós em termos de escassez de talento. Portanto, nós temos 84% das nossas empresas a dizer que não têm talentos para trabalhar. E isto é um tema de todos nós, isto é um tema do Learning and Development, porque aquelas pessoas que eu estou a trabalhar hoje, a trabalhar numa lógica de desenvolver enquanto empresa, são pessoas que estão no mercado de trabalho. E nós ou nos
Certo.
juntamos todos para trabalhar estas competências do futuro, para que daqui a 5 anos Portugal tenha, de facto, aqui um mercado de talento e de competências para sermos melhores e para termos melhores resultados, ou vamos continuar neste loop e nunca vamos melhorar todos. Isto, a Vanessa dizia, falava há pouco das grandes empresas, e é verdade, eu acho que quem teve a sorte e é mesmo a sorte, de trabalhar em multinacionais, onde o tema de recursos não é claramente um tema em si, não é? Porque temos recursos para investir em formação e desenvolvimento, nem sempre da forma correta, como estávamos a falar, muitas vezes reativa, mas não faltam recursos. O que é que eu tenho visto nas PMEs? Isto é um tema que é, não há pessoas, não há dinheiro, não há forma, não há, é mesmo difícil. O que é que para mim, ligando àquilo que também estávamos a dizer, que o que é o papel dos recursos humanos é, então bora juntar-nos mais uma vez o tema das comunidades, que é as PMEs têm necessidades semelhantes, as competências do futuro são as mesmas para todos. Porque é que andamos cada um de nós a cozinhar isto internamente com poucos recursos em vez de nos juntarmos todos e desenvolvermos todos aquilo que é muito melhor para nós, para o mercado, para as pessoas, para Portugal? Portanto, eu acho que isto, esta lógica de investimento e principalmente o investimento comum na casa que é de todos, no país que é de todos, no mundo que é de todos, pode parecer quase um unicórnio. Nós falámos em off do tema de às vezes somos demasiado positivos, mas eu acho que é um tema porque nos dói mesmo a todos a escassez de talento, e se investirmos todos neste tema, vai-nos doer muito menos a todos no futuro e vamos ter muito mais recursos e somos todos muito melhores se o fizermos juntos. Portanto, é aquilo que eu acho sobre este tema. Não estamos lá, mas dói a todos, não é?
Eu acho que há
Sim.
muito pouco ainda aquela visão de. Eu ontem ouvia nas notícias que em 84% dos casos, eu espero não estar a dizer mal esta percentagem, os colaboradores das empresas têm mais qualificação do que os próprios CEOs. E isso leva-me a pensar que, né, muitas vezes pode vir já de cima também esta ideia de que não é assim tão importante aumentarmos a nossa qualificação e aumentarmos as nossas competências, desenvolvermos novas competências. Ainda há muito, eu acho que o panorama tem evoluído muito e acho que a entrada das multinacionais tem sido muito benéfica. Não porque eu acho que o que se faz lá fora é melhor, mas porque eu acho que na diversidade está a riqueza e aprendemos todos uns com os outros. E quanto mais diferentes formos, mais aprendemos, mais desafio e mais coisas diferentes nós podemos ver. E acho que isso tem sido extremamente rico. Tem havido uma evolução nos últimos 5 anos. Muito, muito grande, e noto que aí também, como tu dizias, Ana, obviamente, em princípio há mais recursos, e quando há mais recursos também não há tanta luta por agora vamos gastar este dinheirinho ali naquela formação, ah, não, fica para depois e tal, mas pronto, é mais fácil de justificar, até porque muitas das vezes já há um budget pré-definido. Que a casa-mãe já tem uma ideia daquilo que é gastar e, portanto, já há essa facilidade. Quanto nas empresas mais pequenas, não é? É um bocadinho tira dali, rouba dali, agora ajusta aqui, ah, vamos fazer menos horas, ou fazemos só um dia, ou fazemos só aquele tema, depois logo se vê. Pronto, e é um bocadinho isso. Mas tem um bocadinho a sensação de que, se não vem de cima, também esta ideia da importância de realmente aumentarmos estas competências e as nossas capacidades, se calhar nem há tanto esta visão de que vamos procurar. Eu acho que a necessidade faz o engenho, não é? E se nós detectarmos efetivamente a necessidade, procuramos as estratégias de uma forma muito mais afincada e acabamos por ser muito mais criativos. E nós, até portugueses, não é? Temos esta fama de sermos os desenrascados, que eu acho que isso é uma competência de criatividade muito grande. Mas se calhar, se não há esta perceção, se calhar também ninguém vai pensar: olha, talvez pudéssemos criar aqui umas comunidades informais, talvez pudéssemos aprender e partilhar informação de outras formas diferentes, mais informais. Pois também tenho a sensação que a própria partilha em si é um bocadinho mal vista, não é? As pessoas é um bocadinho, ah, não, vamos fazer nós e não queremos que ninguém saiba. Não sei se é uma visão muito.
Eu acho que é sim, é meio de que lado da barricada é que tu queres estar, não é? E eu acho que tu tens um lado que é, por exemplo, eu trabalho no retalho, eu quero que as minhas pessoas estejam altamente capacitadas para fazer concorrência às outras que estão nos outros sítios, no retalho, a
Pois.
fazer atividades parecidas e eu quero que isso seja um diferencial para a concorrência. Ou então, estás do outro lado da barricada, que é o que a Ana dizia, que é não, mas isso não faz sentido, porque nós, no limite, estamos todos só a tentar fazer o melhor possível com as nossas pessoas e seria muito mais interessante que pudéssemos unir mais esforços na preparação do futuro para todos, não é? Porque o futuro chegará e não é só para mim nem só para ti. Mas eu acho que depende, é meio utópico, não é? Depende em que é que tu acreditas, de que lado do muro é que tu queres
Certo.
sentar.
Sim.
Acho eu.
Sendo que eu acho que isto tu dizias, Catarina, não é? Que é também trabalhei muitos anos, lá está também no retalho, e percebo perfeitamente a posição. E continuo a achar que depois é isso mesmo, que é nós nas empresas, as equipas de Learning and Development, obviamente servem para ter as melhores pessoas, com as competências certas, no lugar certo, a fazer todas as tarefas certas. Portanto, esta é a nossa função para potenciar ao máximo os resultados da empresa onde estamos. Mas depois é aquilo que muitas vezes nós ouvimos dizer, depois também a parte dos recursos humanos trabalhar para que as pessoas melhores, com as competências certas, para aquelas que nós precisamos para a estratégia, queiram ficar. estar connosco. E é isto que nos diferencia enquanto empresas, que é nós desenvolvemos as pessoas, mas também fazemos com que elas queiram cá ficar para garantirmos os melhores resultados para a nossa empresa. Senão é só um pouco tonto até estarmos a desenvolver pessoas para
Sim.
depois irem trabalhar, obviamente, para a concorrência. E não é isto que, obviamente, seja o nosso papel. É se desenvolvermos o melhor possível, mas garantirmos que as pessoas depois querem ficar para garantir os melhores resultados, aquelas que nós queremos que efetivamente fiquem connosco. Depois, só uma nota para aquilo que a Vanessa estava a dizer, não é? Que é a questão dos próprios líderes. Eu acho que as escolas executivas têm feito um caminho muito bom e muito válido em formar os nossos CEOs. Nós temos no nosso mercado maioritariamente PMEs, e eu acho que as escolas executivas estão mesmo a garantir esta melhor formação, desenvolvimento dos principais líderes das nossas empresas. Acredito que seja uma função muito, muito sozinha, muitas vezes estão, não é, daquele lado que se sentem eles próprios com necessidades e depois acabam por não ter ninguém. E é uma peça que eu também acho que tem trazido muito valor acrescentado e que acredito que trará resultados no, se calhar no médio prazo, no curto para já ainda é cedo, mas no médio e longo prazo trará resultados, parece-me.
Achas que as universidades então vão ter um papel crucial no
Sim.
desenvolvimento destas competências?
Sim, sendo o lado executivo, não é? Estas formações mais executivas para profissionais estão a direcionar-se muito para aquilo que são as lideranças do topo e acredito que trazem mesmo, até porque é uma formação, acho que não é, um CEO, um diretor-geral, estará sempre mais disponível, não sei se por currículo, se por o que é que seja, mas para uma escola executiva será sempre mais fácil, ou por aquilo que tu estavas a dizer há pouco, Vanessa, não é? Muito mais. É fácil dizer que fiz aquela formação porque tem aquele reconhecimento do que se calhar fazer com uma outra empresa, se calhar com um nome diferente. Acho que é uma questão também de nome, mas que importa, importa. E de facto as escolas estão aqui bem preparadas para desenvolver os nossos líderes. Portanto, acho que são mesmo uma peça fundamental no nosso tecido empresarial, sim.
Se calhar estou a ver o tempo a passar, a perguntar-me como é que isto aconteceu, como é que há tantas coisas ainda para falar sobre este tema e, entretanto, já estamos aqui com pouco tempo. Se calhar iria sugerir, se concordarem, darmos só um passinho atrás e depois já voltamos aqui. E neste passinho atrás, eu acho que poderia ser interessante tentarmos definir quais são estas competências de futuro que são, à partida, transversais para todos nós. De forma talvez até um pouco independente da função ou do setor onde hoje estamos. O que é que nos dizem, não sei, os estudos ou a vossa sensibilidade, não é? Tu disseste que foste pesquisar um bocadinho sobre isto, então acho que nos vais trazer aqui também informações importantes, mas também da tua sensibilidade, o que é que tu achas que são estas competências de futuro? Estamos a falar do
Sim.
quê?
Focando naquilo que é o processo e não o resultado, aquilo que falávamos inicialmente. E eu vou dizer se calhar três, só para termos um número, porque senão acho que poderíamos falar de muitas outras, não é? E a primeira é claramente a capacidade de aprender, aquilo que é o tema deste podcast,
Certo.
e por isso é que eu digo, eu acho que é dos recursos mais importantes que nós temos, é este vosso podcast, porque traz o tema para cima da mesa, e a capacidade de aprender é
Obrigada, Ana.
claramente, não, e é muito mesmo, parabéns mais uma vez, porque acho que é super importante aprendermos da forma correta, sabermos aprender, procurarmos aprender sempre, aprendemos o que é certo, porque não é aprender por aprender aquilo que nos traz resultados, portanto, a capacidade de aprender é claramente, para mim, daquelas competências do futuro que tem que estar em primeiro lugar, porque aconteça o que acontecer, se eu tiver capacidade de aprender, eu vou sempre ter a capacidade de me adaptar àquilo que venha a acontecer. A segunda é claramente o tema da criatividade. E criatividade, nesta lógica, não é só de pensar coisas diferentes e fora da caixa, é muito mais do que isso. É pensar naquilo que eu já sei e onde é que eu posso aplicar aquilo que eu já sei para o futuro, que falávamos inicialmente, competências transferíveis. Portanto, para mim, esta criatividade é mesmo olhar para aquilo que são os meus desafios e ir buscar experiências anteriores para pôr aqui em cima da mesa e para os resultados que eu pretendo. E a terceira tem muito a ver com algo que eu defendo desde o início e que para mim é muito importante, que é a capacidade de criar relações, porque eu acho que sem as relações humanas, lá está, também não estamos cá a fazer nada. E por isso a questão da empatia para mim é a terceira. Não sei se isto é uma ordem, ok? As três que eu ponho em primeiro lugar não é que tenham uma ordem, até porque não estudei isto assim a fundo, mas a questão da empatia tem que aqui estar, porque não sei se viram também, ontem li uma notícia que o primeiro hospital na China já foi criado só com inteligência artificial. E o que é que eu pensava
Não.
sobre isto? Mas está aí disponível e vi ontem essa notícia. E o que é que eu pensava sobre este tema? Que é, se eu estiver doente, eu não me importo que o médico veja, com base em inteligência artificial, qual é o melhor, não é, o que é que eu tenho e que procure causas e aquilo que eu devo tomar e etc. Mas se eu estou doente, há uma coisa que para mim não pode faltar, que é a questão da empatia aí. Eu estou doente, não me apetece fazer nada. E o médico tem que ter empatia, porque não é só uma prescrição, há todo um lado emocional, não é, de relação comigo que me vai ajudar. Eu, quando estou doente, quero o colo da minha mãe, isto é normal, não é? Portanto, o que nós queremos não é propriamente só que nos digam o que é que temos que fazer. Portanto, eu acho que este lado, por mais que a inteligência artificial nos traga bons resultados, a questão da empatia, das relações humanas, criar relações verdadeiras que não sejam só networking balofo ou que não sirva, né? Que só seja por nomes, esta capacidade que nós temos de criar relações humanas, verdadeiras, transparentes, portanto, acho que vai fazer toda a diferença. Mais uma vez, na segunda-feira vimos isto, quantas pessoas nos disseram que adoraram o dia de segunda-feira porque se desligaram de tudo que sejam ferramentas e só empatizaram. E eu empatizo com quem foi um dia muito difícil. Eu acredito que tenha sido um dia muito difícil para muitas pessoas, mas para muitas outras foi também um dia muito positivo pela questão da empatia. Portanto, se eu tivesse de dizer três, eu eram estas. Mas não sei se
Escolhias
vocês acham que
estas.
estas três também.
Eu concordo
Sim.
plenamente e a acrescentar que têm saído muitos estudos agora motivados pela evolução da inteligência artificial e quais são as profissões que vão cair no futuro e por aí fora, e muita gente tem posto em causa a profissão de formador, facilitador. Eu não estou minimamente preocupada. Não, também se acontecesse, eu com certeza arranjaria outra coisa, para fazer, mas em todo caso, de qualquer maneira, os processos de coaching, bem, também já ouvi alguém dizer que utiliza o ChatGPT nesse sentido. Não, também não estou a querer tirar valor à inteligência artificial, eu uso inteligência artificial. E acho que ela está cá para nos ajudar. Eu tenho sempre uma visão positiva das coisas, mas também acho que qualquer coisa pode ter um lado positivo e um lado negativo se não forem bem utilizados. E nesse campo da saúde, como tu dizias, Ana, em termos de diagnóstico e detecção de doenças, até preventivamente, acho que é muito, ou pode ser muito mais eficaz do que o olho humano. Mas sem sombra de dúvida que eu acho que há coisas que não são substituíveis. E quando estamos a falar de comportamento e de relações humanas e de habilidades sociais, nós continuamos a viver num mundo em sociedade e, portanto, essas habilidades comportamentais não podem ser substituídas nem podem ser só passadas por inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser muito útil, mas é um complemento e não uma
Uma
substituição. Eu
ferramenta.
costumo dizer muitas vezes nas minhas formações que eu acho que se todos nós tivéssemos um bocadinho mais de escuta ativa e de empatia e que uma não anda sem a outra, o mundo estaria um bocadinho melhor, pelo menos um bocadinho melhor. Então, eu acho que é super importante. E eu vejo muitas vezes as pessoas. Ainda esta semana estava numa sessão de coaching, precisamente, e numa empresa, e um colaborador que é coordenador de equipa me dizia que estava a ter dificuldades com um membro da sua equipa que é muito bom tecnicamente, mas não quer ter qualquer tipo de relação com a equipa. Não quer falar com ninguém, não quer comunicar com ninguém e acha que porque faz as tarefas bem tecnicamente não tem que o fazer. E pronto, porque ele faz as tarefas dele e está tudo bem. E pode-se limitar a só dizer sim ou não quando falam com ele. E eu pensei, isto é uma visão completamente errada daquilo que é o trabalho, o mundo do trabalho. Como é que o trabalho não se faz sozinho? Eu sou
Sim, é uma
freelancer e não
perspectiva
trabalho sozinha, não é?
hiper mega transacional, não é? Do que é o trabalho. Eu talvez acrescentasse a esta lista de três competências de futuro Eu diria talvez ainda a gestão da mudança, porque implica tu estares aberto a aprender, mas depois implica ainda outros aspectos, por exemplo, a tua agilidade emocional, que eu acho que nós precisamos trabalhar muito, muito, para fazer face a este mundo que sim, que está em evolução, em transformação e que vai exigir essa abertura do nosso lado. Acho que a gestão da mudança seria importante. E ainda no seguimento do que tanto uma como outra disseram, aqui a ligação entre empatia e o que é que vai ser o futuro agora, nesta mudança tão grande com a inteligência artificial, há um livro muito engraçado, se calhar vocês já leram, da Brené Brown, que se chama Coragem para Liderar. E ela, logo no início do livro, ela faz mesmo esta referência que é neste mundo em que a inteligência artificial e o digital e tudo mais parecem vir roubar um pouco de espaço àquilo que é a nossa presença, aquilo que é o valor que conseguimos entregar, então que nós saibamos investir naquilo que estas ferramentas nunca nos vão trazer, que é esta conexão às pessoas, a empatia, a escuta. E ela frisa muito que este é o papel do líder, é tu. Existem ferramentas que fazem muitíssimas coisas pela tua equipa, mas existem outras que essas ferramentas nunca vão conseguir fazer, e é nessas que tu deves investir como líder. Eu acho que é uma visão interessante também.
Sim,
Muito.
o
Sou
tema da
fã.
liderança é super importante neste contexto, não é? Isto são competências, parecem-me transversais, mas não consigo não dizer que o papel dos líderes nesta transição, nesta mudança, é aqui o central. Aquilo que a Vanessa partilhava, que eu acho que é super interessante, estas pessoas que são transacionais do sim ou do não e que são muito boas tecnicamente, são aquelas que facilmente a inteligência artificial vai ocupar o lugar delas. Portanto,
Certo,
não é? Na verdade é isto, e se
certo,
olharmos para o
à
nosso
partida,
futuro,
sim.
há de ser isto que pode acontecer. Portanto, os líderes têm que ter esta capacidade de preparar as suas pessoas, de as desafiar, de saber trabalhá-las, para que não sejam estas as pessoas, ou para que estas pessoas consigam ter um caminho diferente quando a inteligência artificial também ocupar os lugares mais transacionais. Isto é claramente um papel de um líder que não pode ser uma máquina a fazer, parece-me a mim.
Sem dúvida.
Talvez para terminarmos, e talvez até em jeito de síntese, acho que era engraçado tentarmos então definir qual é que nós achamos que é o nosso papel, equipas de learning, pessoas de learning que estão agora a ouvir este episódio, que se calhar agora vão no carro, estão a ouvir isto e vão chegar agora à empresa e querem falar sobre isto com as suas equipas. O que é que nós podemos fazer? Qual é que é o papel? É o quê? É disponibilizar recursos sobre estes temas, experiências formativas onde as pessoas possam desenvolver estas competências? É criarmos nas pessoas, como tu dizias, as pessoas têm que saber como aprender. É o quê? Instigamos nelas a importância de aprender, e isso não passa por experiências formativas, passa por tentar criar uma cultura de aprendizagem na nossa organização, que valoriza as aprendizagens que as pessoas já fazem todos os dias e os processos de aprendizagem, não tanto os conteúdos. Ou seja, não sei, eu não tenho uma resposta, ainda não pensei seriamente sobre isto. Mas qual é que pode ser o nosso papel? Equipa
Eu
de learning.
ia logo por essa, acho que o ponto zero fundamental é criar essa awareness, é despertar essa chama de é importante aprender sempre e continuar a aprender sempre. Mesmo que tu aches que és muito bom a fazer uma coisa, tu tens sempre muita coisa para aprender e para melhorar. Que isso que eu às vezes. Eu acho que até fico um bocado decepcionada. Agora estava a pensar, quando vejo as pessoas muito. Estava à procura da palavra, mas é muito. Quase de braços cruzados. Ah, eu estou
Acomodadas.
bem. Sim, eu já estou bem. Eu domino isto. Para que é que eu preciso de mais alguma coisa, não é? Ah, está tudo bem. Acho que é uma postura que se encontra ainda muitas vezes neste mundo VUCA, não é? Que vivemos, ainda se encontra muito. Então acho que é muito começar por aí, começar do ponto zero, que é, olha, precisas de aprender sempre, tens sempre coisas interessantes para aprender. E
Cai.
pode passar por criar essa tal cultura de aprendizagem que dizias, não é? E depois com todas as ferramentas que mencionaste, eu acho que é um mundo, não é só uma coisa, mas acho que esse ponto zero que era essencial.
Eu não acho
que é
que
que
seja
tu
só um
achas, Ana?
papel, pois não acho que seja só um, acho que era também estamos a limitar o papel do Learning and Development porque é muito grande. Eu continuo a achar que é das áreas mais estratégicas que existem nas empresas, em qualquer organização. Acho que é este primeiro passo zero que a Vanessa dizia, mas vejo que o nosso papel não pode perder-se de dar as ferramentas às pessoas para que elas possam fazer esta transição. Tem que confiar na equipa de Learning and Development para darmos as ferramentas para que elas próprias façam o caminho. Portanto, não acredito que façamos e que sejamos nós a desenvolver as pessoas por si só, as pessoas têm que querer. E para mim é mesmo este o papel, que é dar as ferramentas tanto a líderes, tanto a gestores, como aos colaboradores como um todo, para fazerem este caminho. Boas ferramentas, bons processos que permitam às pessoas desenvolver-se, procurar as melhores formas de se desenvolver, dar ferramentas, como a Vanessa dizia há pouco, de coaching, se assim for o papel e aquilo que eles querem procurar também, mas permitirmos que isto esteja tudo disponível para que cada um possa fazer efetivamente o seu caminho. Para mim é muito isto, processos e ferramentas que devemos disponibilizar. Depois temos o momento zero que a Vanessa dizia.
Sim, de awareness. Ok, parece-me um bom plano. Então, malta que nos está a ouvir, podemos trazer este tema para cima da mesa e explorar opções dentro da nossa equipa. Muito bem. Estava a pensar, assim, só em jeito de curiosidade, porque a Ana já trabalhou no Lidl e eu trabalho atualmente. O Lidl tem escrito em paredes e é uma mensagem que se ouve com muita, muita frequência. E foi agora, aliás, o mote, este ano na Academia de Liderança. Há uma frase que se ouve em todo lado que é: quem quer ser bom não desiste de melhorar. Eu acho que é muito, muito inspiradora.
Espetacular,
E fecha aqui
mesmo.
bem o nosso episódio.
Fecha, sim, senhora. O Lidl
Espetacular.
está sempre em bom, Catarina.
Sempre, sempre em
Portanto,
bom.
lá está. É sempre uma excelente escola. Portanto, a mensagem é mesmo essa.
Bom. Quem quer ser bom não desiste de melhorar.
Isso. Olha, vou
Vamos
escrever.
embora?
Vamos, sim,
Vais?
senhora. Pena, não é? Mas vamos.
Hás de voltar, Ana, com outros temas. Temos tanta coisa interessante para falar sobre formação e desenvolvimento. É muito curioso, porque quando eu e a Vanessa pensámos no podcast, achámos que em 10 episódios iríamos distinguir tudo aquilo que poderia haver para falar sobre formação e desenvolvimento. E eu acho que nós próprias crescemos com o podcast, não é? Porque
Sem
um
dúvida.
tema traz outro e tu aprendes com todas as pessoas que por aqui passam e aprendes na troca de ideias e de repente há um mundo de coisas sobre as quais nós ainda queremos aprender. Portanto, quando convidamos pessoas, também é meio egocêntrico. Isto é também uma aula para nós, sempre.
E uma aula para quem vem, não é? Nessa aprendizagem mesmo da partilha. Portanto,
Da
continuem o bom
partilha.
trabalho neste.
Muito,
Muito, muito
obrigada, Ana. E tu
obrigada.
também.
Obrigada.
Muito
Obrigada, malta.
sucesso
Obrigada.
neste novo desafio. Vamos
Novos,
nos
nos dois,
mantendo
não é?
nos novos desafios e nos muitos que ainda virão por aí, até o teu plano dos 50 anos. Muito inspirador também saber que o tens tão bem desenhado. E é isso. Obrigada, Vanessa. Obrigada a quem nos ouve ainda. E vamos embora para sermos bons.
Obrigada, obrigada,
Obrigada
Ana,
mais uma vez
obrigada,
às duas.
Catarina.
Obrigada por este
Obrigada,
momento.
obrigada a todos. Obrigada.
Obrigada.